toda ser. À festa são sardinhas.
Rua do Val, uma das artérias do coração do Bairro Alto, é aqui que instalámos esta noite o estúdio da rádio para um ensaio geral especial dedicado aos 500 anos do Bairro Alto. Estamos no novíssimo ateliê Museu Júlio Pomar, rodeados de quadros coloridos, num espaço branco, projetado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira. É aqui que esta noite vamos estar à conversa com o nosso anfitrião, o pintor Júlio Pomar, o fadista Hélder Moutinho, que recentemente lançou o disco 1987, que está ouvir. Convidada também para esta conversa temos Helena Pinto, da Irmandade da Misericórdia de São Roque de Lisboa, uma das almas impulsionadoras das comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, que decorrem até dezembro. Boa noite aos três, muito obrigada por terem aceito este convite para estar neste ensaio geral da Renascença. Júlio Pomar, começo por si, é habitante desta rua, quer com a sua casa, quer com o seu ateliê, é um espectador privilegiado desta vida do Bairro Alto. Eu pergunto-lhe se continua a ser o bairro um local de encontro de artistas.
Continua a ser. Os bairros são como as pessoas. No fundo, as pessoas é que dão caráter e graça às coisas. As gentes do Bairro Alto têm uma característica própria, como as gentes de Alfama têm, como as gentes da Madragoa, que não está muito longe, não é? Ou até as... o que se chamava antes Avenidas Novas, ou os novos bairros da Balada, do Arieiro. Eu acho que uma pessoa que fosse muito perspicaz até era capaz de tirar pelo sentido o bairro em que a pessoa nasceu, ou vive, ou foi adotada. Naturalmente, como as próprias cidades, a maior parte das pessoas não nasceram no sítio onde estão, não é? Esta mobilidade é cada vez mais o caráter do tempo que passa, daquele tempo em que vivemos, não é?
Mas o Bairro Alto continua a ter aquelas que são as pessoas que nasceram e viveram toda a vida aqui.
Sim, eu ia dizer que nasci quase na Madragoa e com boa vontade, e até para rimar com o fado, eu não nasci na Madragoa e não sou fadista com muita pena, não é? Servia para alguma coisa, mais facilmente animava as gentes e mais facilmente chegava ao coração.
Hélder Moutinho, eu pergunto-lhe, o fado faz parte do DNA deste Bairro Alto, pergunto-lhe se também faz parte do DNA das novas gerações, esta ligação ao Bairro Alto.
Já há alguns anos esta parte, eu lembro-me de ser muito mais novo, portanto, eu tenho 44 anos, com 20 anos de idade, de vir para o Bairro Alto à noite, e de me aperceber um pouco também de toda a envolvência da minha geração nessa altura. No Bairro Alto, há uma coisa interessante que mistura-se muito a história do fado, a história das casas de fados. No Bairro Alto, as casas de fados, claro que nos dias que correm, são muito mais frequentadas por turistas, mas depois existe um outro lado, sempre existiu um outro lado, que são os bares, os pontos de encontro, os sítios onde as pessoas estão a conversar umas com as outras. Isso é fantástico, porque não se trata só de ir ouvir música e dançar, mas sim de estar a conversar sobre coisas, não é? E o bairro tem muito isso, tem muito essa envolvência dos artistas, das pessoas que estão ligadas à cultura. Mas nos últimos anos tenho reparado que também estão a começar a acontecer uma série de outros espaços, como o caso da Tasca do Chico, por exemplo, interessantíssimos, que é onde o fado também acontece de uma forma espontânea.
Ou seja, acaba por se juntar toda aquela vida noturna que o Bairro Alto hoje tem com essa herança ainda do fado.
Sim, é uma mistura de públicos. No fundo, digamos que... é interessante sentir que o fado é um bocado como aquilo que o Fernando Pessoa dizia, primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? Portanto, isso é uma coisa que acontece muito com a nova geração, mesmo dos próprios fadistas. Conseguem chamar as pessoas de fora, as pessoas que não têm a ver com o fado, de outros públicos, mas quando as pessoas chegam ao fado, depois vão ver as pessoas mais antigas e ficam fascinadas com isso. Digamos que para poder ouvir a Argentina Santos, não seria a Argentina Santos que iria chamar a gente nova ao fado, assim, de repente. Mas, se calhar, ouvem primeiro a Carminho, ouvem a Marisa, ouvem a Cristina Branco, ou, portanto, qualquer fadista da nova geração, e por isso apaixonam-se pelo fado. Mas depois, quando entram no gueto, depois vão ouvir os mais velhos e ficam fascinados. Portanto, é quase como que primeiro estranhar e depois entranhar. Portanto, é fantástico por isso.
Esse é um caso precisamente que se passou com Júlio Pomar. Ainda na cerimónia do seu doutoramento honoris causa, ouvimos Carlos do Carmo dizer que o fado era para si uma paixão mais recente.
Tardia, não? Na minha geração, se é que isto tem algum sentido, havia um homem que foi uma grande figura, que era o Fernando Lopes Graça, não é? E que teve uma atenção muito, muito particular em relação aos mais jovens. Ele, durante uma boa parte da sua vida, organizou e, sem que daí viesse qualquer provento, dirigiu coros de jovens e coros de amadores, de pessoas que não sabiam uma nota de música, não é? Quer dizer, o que é extremamente curioso, que nessa altura, hoje, digamos, os nossos conceitos são muito mais alargados, estamos mais dispostos a aceitar o lado contrário, a perceber o que é que se passa. Mas naquela altura a música era uma coisa muito séria, não é? Digamos que as classes estavam muito extremadas, as maneiras de viver e de pensar estavam todas muito separadas, quem era uma coisa não era outra, havia coisas que não se podia ser, as pessoas julgavam que tinham a cabeça toda muito arrumadinha e no fundo o que elas tinham era a cabeça cheia de macaquinhos, não é? Ter macaquinhos no sótão, pois. Muitos macaquinhos no sótão, era essa separação entre as manifestações populares e as manifestações ditas eruditas ou culturais, eram coisas separadas.
O fado contaminou também a sua arte, sobretudo mais recentemente, vemo-lo a retratar, por exemplo, muitos fadistas, a guitarra a estar presente nos seus quadros. Acabou por abraçar esta música?
Eu costumo dizer, quase como, ou pensando no fundo, que é um elogio, que o artista não inventa nada. Porque a vida em que a gente se insere, que é obrigado a viver, é tão cheia de coisas e de coisas contraditórias que não temos tempo para inventar o que é que seja. Temos que ver o que lá está, não é? E que são essas coisas que lá estão que a gente tem de brigar, em muitos casos, brigar mesmo.
Helena Pinto...
Não sei porque é que se riram.
Estamos na presença de duas gerações de artistas que têm, de facto, a ver com este Bairro Alto, que comemora os seus 500 anos. Ao longo do ano, há vários motivos para celebrar esta data, este aniversário. Pergunto-lhe que ideias é que há, que pode deixar aos nossos ouvintes também, para virem comemorar os 500 anos. O que é que poderão fazer e ver?
Quando um bairro comemora 500 anos, como comemora o Bairro Alto, são 500 anos a partir de um pressuposto de modernidade, na forma de desenhar o bairro, mas também na forma de o habitar ao longo destes 500 anos, nas suas alternâncias e nas suas formas de vida. Nós quisemos hoje, em 2013, celebrá-lo, de facto, através das artes e da cultura e dos patrimónios. Dar a conhecer, em permanente diálogo com os moradores, com os agentes económicos, mas também com quem visita. E por isso queremos fazer esta romagem, através do teatro, do cinema, da música, das conferências, das tertúlias, dos mercados, da música, da dança, e isto vai acontecer, de facto, no espaço do Bairro Alto, mas também deste bairro cujas fronteiras se diluem para outros bairros aqui ao lado e que futuramente serão integrados numa nova estrutura administrativa que é a Freguesia da Misericórdia, e por isso tinha que ser um diálogo, de facto, em parceria, em rede, com o Bairro da Bica, com Santa Catarina, com Mercer, e por isso a programação que iniciámos ainda em dezembro e que apresentámos perante a Câmara Municipal tem sido, e nós, a Comissão Executiva, temos sido suplantados pela surpresa, porque as pessoas querem aderir, têm propostas extraordinárias que nos levam a conhecer edifícios emblemáticos, alguns deles ocupados por serviços de Estado, organismos de Estado, por exemplo, mas que estão abertos a estas visitas, a visitar a escola, vamos de seguida visitar o Liceu Passos Manuel, vamos visitar igrejas, vamos estabelecer este diálogo. O teatro também, o Teatro do Bairro abriu os seus ensaios gerais, por exemplo, a públicos carenciados e já o fizemos uma vez, vamos continuar a fazê-lo e são formas extraordinárias de dar a conhecer o bairro em diferentes tempos do dia e também permite um diálogo muito interessante entre estas pessoas, entre historiadores, arquitetos, pintores, artistas e os públicos.
Proponho agora que ouçamos Guilherme de Oliveira Martins. Ele é Presidente do Centro Nacional de Cultura e colaborador semanal do Programa Ensaio Geral. Ele traça-nos hoje este mapa histórico e geográfico do Bairro Alto.
A origem do Bairro Alto vem dos chãos e terras dos Andrades, num sítio arruado que a gente do mar habitava, subindo da Boa Vista e chegando à Ermida de São Roque, erguida para livrar a cidade da peste. Pescadores e carpinteiros de Machado, comerciantes, carvoeiros e almocreves, nobres e burgueses, eis o que foi nascendo nos séculos XVI e XVII. O velho Bairro Alto comportava 32 serventias, entre ruas e travessas desenhadas em talhões na Vila Nova de Andrade. Depois, instalou-se a Casa Professa dos Jesuítas, em 1553. Para além das portas de Santa Catarina e da cerca de Dom Fernando, era a cidade que se expandia. Era o bairro de Santa Catarina de Alexandria, ou o bairro Novo do Alto, que ia até Campolide, com o plano ortogonal da Rua da Rosa até à Rua Larga de São Roque, passando pela Atalaia, pelos Calafates e pela Queimada. E se falamos de casas, referimos o Convento dos Teatinos, o Conservatório de São Caetano, o Palácio do Conde da Ericeira com o inconfundível Cunhal das Bolas, a Academia dos Ilustrados e o Palácio dos Carvalhos na Rua Formosa, hoje Rua do Século, a velha Academia das Ciências no Calhariz e o Palácio Lançado, que depois veio a ser o jornal O Século. Aqui se cantava: eu venho do Bairro Alto, cozidinho de facadas. No lugar, acamparam as tropas castelhanas no cerco de Lisboa de Dom João I de Castela, tendo elas feito, segundo a lenda, uma célebre queimada antes de desarvorarem perante a ameaça terrível da peste. Ou seriam estas as terras de Ana queimada? Por aqui nasceu, sob impulso de Eduardo Coelho, o Jornal Diário de Notícias, o primeiro periódico popular de grande divulgação antes de tantos outros. Arruamentos, a Travessa do Guarda-Mor, hoje Rua do Grêmio Lusitano, a Travessa da Água da Flor, com o Palácio Lumiares, que antes foi a tal Quinta dos Andrades, centro do bairro, a Taberna do Tacão, o Palácio Ludovice, que tem fronteira para São Pedro de Alcântara, a Rua dos Mouros, o Palácio dos Galvão Mexias, a Travessa de São Pedro, a casa onde viveu e morreu a cantora Luísa Todi, favorita de Catarina II em São Petersburgo, e ainda os lugares castiços do Conde de Soura e da Vinha. Até o século XVIII havia por aqui terra de semeadura, mas também o teatro onde o judeu António José da Silva levou à cena as guerras do Alecrim e Manjerona. E se falamos da Vinha, referimos ainda o Loureiro, as Parreiras, tudo lugares a recordar a atividade agrícola na extrema da urbanização. E não se esqueça do Pátio do Tijolo, a casa de Anselmo Brancampo, que foi arrendada à Fontes Pereira de Melo, e aí morreram dois primeiros ministros. O Convento dos Caetanos, já falado, alberga o Conservatório Nacional, criado por Garrett e Bom Tempo. Em frente, na hoje rua João Pereira da Rosa, a velha calçada dos Caetanos, está a casa mais celebrada de Lisboa, onde moraram Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, António Ferro, Fernanda de Castro, Zé Gomes Ferreira, Bernardo e Ofélia Marques, António Quadros. Na outra ponta do bairro, na Travessa André Valente, celebram-se Bocage e Nicolau Tolentino. A Rua da Rosa, já se disse, a rua direita do bairro, é bem próxima do Poço da cidade. E na esquina da Rua da Atalaia, com a Travessa do Poço, está o prédio mais pitoresco e representativo do espírito deste bairro. E na Rua Larga de São Roque estão o Tavares Rico, o Tavares Pobre, a Memória do Jornal República, a Livraria Guimarães, hoje Babel. E daqui há um pulo até à Trindade, e daí ao Carmo, caído junto a Ramoto. E o povo disse: caiu o Carmo e a Trindade. E em São Roque ia-se pôr tapete para ouvir os sermões do padre António Vieira, num tempo em que não havia cadeiras na igreja e os ouvintes se sentavam na laje. O Bairro Alto é, afinal, um lugar mágico.
Um lugar mágico, Júlio Pomar, onde de facto encontramos este cruzar de vidas, de artistas constante. Pergunto-lhe qual é para si hoje o Bairro Alto que vê com o seu olhar.
No fundo, quando circulamos por uma rua, por exemplo, ou habitamos uma cidade, os momentos que vivemos em que olhamos para ela, esses momentos são continuamente percorridos pelas histórias, pelos conhecimentos que, noutros tempos, vieram dele. Falou de encontros. O Bairro Alto, e particularmente aquilo que hoje está à volta do Chiado, não é? Foi uma zona de encontro, não é? E das muitas pessoas que lá se encontravam viviam exatamente, então, no Bairro Alto já caracterizado. Falou no Bernardo, na Ofélia Marques, no pintor Abel Mata, que foi uma figura emblemática do Chiado, que ia à Brasileira do Chiado normalmente e obrigatoriamente umas 3 vezes por dia. 3 vezes essas podiam chegar a 5 se fosse dia de concerto em São Carlos. Não? Mas isso era quase que uma obrigação. Sabia-se que na Brasileira do Chiado se iam encontrar pessoas, e aí a conversa e a troca de impressões e o estar com o conviver era uma qualidade da vida que se oferecia e que, infelizmente, hoje desapareceu, não é? Desapareceu porque, não sei porque, as pessoas parecem que têm muito o que fazer, não têm tempo para nada. Eu diria que não têm tempo para viver. Esse viver é substituído por não sei o quê. Mas isto também é uma outra ideia, uma ideia avacalhante do presente, que é remeter para trás os paraísos que não temos hoje. Não é verdade. Porque sabemos perfeitamente, se pensarmos 2 vezes, que todos os documentos nos dizem que a vida não era fácil, havia costumes muito duros. Não quer dizer que isto seja um paraíso, não quer dizer, nem por sombras, mas há qualquer coisa que realmente nos pode encorajar a pensar que a vida mudou. Já estou a falar com muito cuidado.
Hélder Moutinho, pergunto-lhe, apesar disto que o Júlio Pomar nos está a expor, continua a haver encontros artísticos que são gerados, se calhar, numa esquina ou noutra do Bairro Alto?
Estava a ouvir o Júlio Pomar e estava-me a lembrar de que eu, de certa forma, tenho imagens de 3 ou 4 Bairro Altos, no fundo. De quando eu era miúdo, quando tinha 11 anos, e que acompanhava os meus pais e o meu irmão mais velho na Adega Mesquita, onde se juntavam os fadistas, estou-me a lembrar do Fernando Maurício, do Batalha, do Fernando Farinha, do Estão da Silva, do Francisco Martim, portanto, aqueles fadistas daquela altura, em que a casa funcionava completamente cheia de portugueses que chegavam e que haviam as chamadas tertúlias de fado de fadistas à sério naquele momento. E recordo-me muito bem que em frente à Adega Mesquita havia um armazém de jornais, o bairro estava cheio de jornais ali à volta, entradas e saídas de jornais para serem distribuídos. Depois tinha aquele momento dos meus 18, 20 anos, em que é o tal Bairro Alto do aproximar das casas de fados, de outras casas de fados, do turismo e etc. E o Bairro Alto atual, não é? Pronto, que é, no fundo, quase como um local cosmopolita da cidade, porque, no fundo, é onde se reúne tudo e mais alguma coisa, o que é interessante. Lembro-me daqui a 20 anos me dizerem, não sou assim tão velho, dizerem-me que o Bairro Alto vai ser um dos principais centros culturais da Europa, no fundo. Dizerem-me isso e eu ficar a pensar, será? Mas, quer dizer, sente-se muito isso neste momento. Uma das coisas que me fascina bastante é quando me contam as histórias da reunião dos tais poetas populares, da história das quadras glosadas em décimas, que era uma coisa que se fazia muito nos cafés. E nós podemos imaginar um bocadinho, pá, como é que um homem que tinha o seu emprego, que tinha a sua vida, saía às 5 da tarde e tinha tempo depois de escrever tantas obras que fazem parte da nossa cultura e que nos representam pelo mundo inteiro, como o caso de Fernando Pessoa, como é que ele tinha cabeça, como é que ele tinha tempo para depois de sair do trabalho e ainda escrever em nome próprio e em nome de mais 7 conhecidos, não é? Heterónimos, mas se calhar até havia mais. E os poetas populares faziam isto, chegavam com uma quadra, e por isso lá está as quadras do fado mais tradicional, e juntavam-se 4 ou 5. Havia um que chegava com uma quadra e disse, isto é uma quadra, é glosa, agora vocês têm que glosar em décimas. E e faziam-se coisas fantásticas. Eu não conheço, é muito difícil escrever isso nos dias que correm. Fazer uma quadra usada em décimas, com aquela estrutura, era uma coisa que se fazia muito na altura. Agora, realmente, porque havia mais tempo, e agora as pessoas não têm tempo, não há postura, também estou de acordo aqui com o que o Júlio Pomar está a dizer, quer dizer, as pessoas têm de se esforçar por tentar trazer para o presente alguma das coisas que aprendemos com o passado, não é? Portanto, tentarmos o mais possível, sei que é difícil, mas não custa nada continuarmos a lutar por isto, e acho que a cultura popular no nosso país é muito rica e é preciso estarmos com ela.
Helena Pinto, ouvimos aqui já falar várias vezes da questão dos jornais. De facto, foram uma marca importante na vida do Bairro Alto. Hoje já não temos tanto essa presença, mas marcou até a arquitetura do próprio Bairro Alto.
Hoje ainda há um resistente, o Jornal A Bola, que também é parceiro desta iniciativa. De facto, o jornal, a imprensa irá ocupar palacetes devolutos, cujas famílias vão para novas zonas de Lisboa, e a imprensa irá ocupar estes espaços pelas dimensões destas casas para instalar em pleno a Revolução Industrial a sua grande maquinaria para imprimir diariamente estes jornais, e aqui vai estar um centro nevrálgico de informação. À volta deste espaço vamos ter os jornalistas, os cronistas, por isso toda esta azáfama depois de tipógrafos, de técnicos que habitam o espaço, até depois pensarmos na área da distribuição dos jornaleiros. E este é um mundo do bairro, que eu ainda me lembro de ser pequenina na década de 60 e ainda frenéticos, até porque tínhamos jornais com tiragem de manhã e depois à tarde, e de ser, de facto, este também a grande dimensão de massa humana que agitava as ruas cruzadas com tudo aquilo que já foi aqui dito, dos artistas, dos músicos. E era, de facto, depois a forma de ocupação também do espaço público das ruas do bairro.
Júlio Pomar, o seu ateliê acaba por ser talvez o espaço mais novo para podermos visitar neste bairro. É preciso dizer que este, de facto, é um espaço maravilhoso. O branco silencioso do Cisa é pontuado pelo seu colorido dos quadros. Pergunto-lhe que outros sítios gosta de visitar, que outros sítios gosta de habitar dentro deste Bairro Alto?
Há uma recordação de infância. Eu nasci na Rua das Janelas Verdes, não é Bairro Alto, mas não fica longe. E da Rua das Janelas Verdes, qual é a recordação mais forte? O que foi aquilo que eu penso que profundamente me marcou? Foi ter nascido e ter vivido até aos 7 anos, aproximadamente, num quarto andar, com o Tejo em frente. E o espetáculo do Rio, o espetáculo do movimento do Porto, que na altura, hoje o Porto está em março outra vez, mas de uma maneira especial. Na altura, a comunicação era feita por via naval. Quando chegava o verão, as cidades inundavam-se. Hoje dizemos turistas, na altura diziam-se excursionistas, vêm de excursão. E os barcos vinham de excursão. E havia uma diferença entre os barcos que faziam, digamos, as carreiras normais ou o barco festivo que trazia pessoas que se podiam permitir férias ou coisas do género. Não é? Entravam no rio embandeirados, à noite iluminados, e era um espetáculo permanente. As mães chamavam os filhos, olha, lá vem um barco iluminado, um barco embandeirado. Isto era qualquer coisa que tinha uma frequência e que dava ao rio, digamos, quase que, eu não diria que o rio era o personagem mais importante desta peça que todos nós vivíamos, mas no fundo era simultaneamente um pano de fundo e qualquer coisa que nos marcava, que nos ficava agarrado aos olhos, não é? E que para mim, isso de ter deixado, eu não sei se tivesse continuado, se essa festa dos olhos não me tivesse sido arrancada, se eu não tivesse sentido essa falta, eu não sei se em vez de pintar não seria outra coisa. Mas eu acho que foi essa falta de ver a falta do trabalho e da alegria do olhar que fez-me na reclusão dos sítios onde já não se via o mar, onde havia quatro paredes, tentar constantemente que a minha vista tivesse motivos de festa. Para isso eu desenhava e tentava. Isto em garoto, muito pequeno, não é? Que relação tem isto com o Bairro Alto? Terá com a altura? Terá o Bairro Alto? Bom, os bairros não tinham, vamos lá, na linguagem das famílias, as razões de orgulho que hoje têm. Havia uma diferença entre os bairros mais populares, portanto, burguesmente relativamente mal vistos, não é? Onde de resto se praticavam actos menos próprios. O Bairro Alto tinha umas atividades ditas mercantis, como se nos outros bairros não se pudessem passar coisas, ou diria coisas ou necessidades, e agora façam as relações que quiserem, menos próprias ou menos relatáveis em família. Bom, mas eu, por este caminho, posso chegar a coisas impróprias. E, portanto...
Hélder, qual é o seu recanto preferido neste espaço?
Eu nasci também um bocadinho mais longe do que as Janelas Verdes. Nasci em Oeiras, embora o meu pai tenha nascido na Madragoa, eu nasci em Oeiras. Mas há uma relação muito forte com o Bairro Alto, que era realmente, e esta história também do Porto de Lisboa, que eram as viagens que eu fazia de comboio. Eu costumo dizer que nasci à beira-rio, perto do mar. É uma coisa que eu digo, porque no fundo o Oeiras é à beira-rio, ao lado, portanto, é onde o rio chega ao Atlântico. Não é? E apanhava o comboio. E não havia dia nenhum que a imagem fosse igual. É sempre diferente. A viagem de comboio de Oeiras para o Castro é uma viagem fantástica e é sempre diferente. Basta mudar o tempo, basta mudar se está... As nuvens muda tudo, e é tudo, até as cores do texto estão sempre a mudar, os barcos que entram, outros que saem, etc. E claro que isso marcou-me bastante em relação ao Bairro Alto, porque as viagens que eu fazia era sempre para chegar ao Bairro Alto, não é? Portanto, era para aqui que eu vinha. E depois há os locais do bairro que eu gosto muito do Jardim São Pedro Alcântara, tem uma vista fantástica para o resto da cidade. E Santa Catarina, que, tudo bem, já tem mais a ver com a Bica, provavelmente, mas que tem outra vista fantástica também. Portanto, há coisas no Bairro Alto. E depois a vivência, no fundo, as ruas, não é? Claro que existe... Obviamente que existem duas imagens no próprio bairro, dentro do bairro, que me marcaram bastante. Uma delas é, por acaso, o tema da Rua Deserta, não é? Aquela Rua Deserta, que eu vejo e que eu identifico quase como a... Para quem sabe, pronto... Quase como Red Light District, no fundo, que é aquela história da perdição, do nosso tempo, de perdição que todos nós temos, não é? Em que vimos para o bairro para fazer muitas daquelas coisas que agora aqui o Júlio estava a falar, e outras mais, e que todos nós passamos por isso, e que depois chegamos à conclusão que afinal que aquela rua que parece ter tanta cor, tanta luz, que não deixa de ser deserta. E é muito interessante porque de repente andamos numa fase em que parece que ficamos dentro da rua, queremos sair e não conseguimos, não conseguimos atravessá-la até ao fim. Sabemos que há muita gente que fica perdida no meio dela e que já não ultrapassa nunca mais. E nós que a ultrapassamos, depois, passados uns anos, voltamos a passar por essa rua, mas com outras estruturas. E sentimos-nos felizes por nos lembrarmos que passámos por ali, que nos divertimos também, mas que estamos bem nos dias de hoje. Essa é uma imagem que eu tenho também do bairro.
Agradeço aos nossos três convidados. Terminamos este ensaio geral dedicado aos 500 anos do Bairro Alto. Tive assistência técnica de Rui Fernandes. Terminamos com o fado de Hélder Moutinho. Boa noite.
Pediram para cantar o fado da Bia. O fado da Bia é aquele que tem alma e tem corpo. O fado da Bia é um grito que o tempo tem deixado escrito. O fado da Bia é um barco que anda sem porto. Pediram-me que dissesse só a verdade. O fado da Bia é a voz que tem a tempestade. O fado da Bia é incerto, sozinho no meio do deserto. O fado da Bia é o querer e não querer a saudade. Pediram-me para cantar o fado da Bia. O fado da Bia é mulher, é um tudo ou nada. é filho de um poeta louco e de uma melodia. Nasceu em toda a Lisboa, era de madrugada. Pediram-me para cantar o fado da Bia. O fado da Bia é mulher, é um tudo ou nada. É filho de um poeta louco e de uma melodia. Nasceu em toda a Lisboa, era de madrugada. Para cantar o fado da Bia. O fado da Bia é aquele que tem alma e tem corpo. O fado da Bia é um grito que o tempo tem deixado escrito. O fado da Bia é um barco que anda sem porto. Pediram-me que dissesse só a verdade. O fado da Bia é a voz que tem a tempestade. O fado da Bia é incerto, sozinho no meio do deserto. O fado da Bia é o querer e não querer a saudade. Pediram-me para cantar o fado da Bia. O fado da Bia é mulher, é um tudo ou nada. É filho de um poeta louco e de uma melodia. Nasceu em toda a Lisboa, era de madrugada. Pediram-me para cantar o fado da Bia. O fado da Bia é mulher, é um tudo ou nada. É filho de um poeta louco e de uma melodia. Nasceu em toda a Lisboa, era de madrugada. Pediram-me para cantar, cantai o fado da Bia.